Há 75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries, grandes histórias constroem o futuro.
Muito bem, está na hora da gente analisar o que aconteceu no mercado da soja. Dois momentos distintos separaram aí as negociações no pregão lá em Chicago. Um primeiro momento de euforia, de alta nos preços, cotações subindo aí de forma significativa, chegou a registrar até 15 pontos de alta, e um segundo momento onde começou uma devolução aí desses ganhos. No final das contas, os primeiros vencimentos novembro até o janeiro, trabalharam aí com ganhos, né, menores do que aqueles vistos na parte da manhã, mas ganhos já de maio para frente a gente teve aí uma queda nas cotações, quedas de 5 pontos, um pouco mais de 5 pontos nesses vencimentos após o maio. Então, a gente quer entender que movimentação foi essa, por que que está acontecendo esse tipo de diferenciação entre os contratos mais curtos e mais longos. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Vlamir Brandalize, que fala com a gente direto lá da Brandalize Consulting. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação, mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Que mercado foi esse hoje, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje o mercado é um susto, né, em todo mundo, né? No produtor, nos comerciantes, na indústria. Começou muito animado, o mercado aí subiu aí a 15 pontos, em alta aí, linear, quase todos os meses. Dava sinal aí que teria condição de ir bater os 10,60, tentou ir perto, chegou bem próximo, faltou um quarto aí para furar esse número aí no novembro. Mas depois ele acabou acomodando, né? Porque ele tinha muitas notícias boas no começo, a volta da China às compras, as projeções aí que vem do relatório do uso, do que pode vir no relatório do uso na sexta-feira, então muito aperto, provavelmente, de ajustes no quadro de oferta e demanda, americano e mundial, então dados positivos são esperados. E também o clima que vinha seco e com problemas aqui na América do Sul. Só que no meio-dia para frente, dois fatores pesaram, Alex, que teve aí as novas previsões aí que tem chuvas vindo aí para o final de semana, e chuvas muito boas aí para a semana que vem, que foi comentado lá em Chicago, todo mundo olhando, Mato Grosso com muita chuva para a semana que vem, estados do Centro-Oeste, pegando o Paraná, o Paraguai, então esse ambiente já mostrando que a fase da seca está passando e pode ter chuvas boas para poder plantar. Então a plantio vai vir com atraso, mas vai plantar. Não vai afetar efetivamente a safra, se essas chuvas vierem se normalizando. E também o mercado começou a olhar o dólar no Brasil de novo nervoso, né? Então, câmbio forte no Brasil acabou trazendo aquela onda de liquidação que é normal, né? Quando o dólar sobe por aqui, os operadores acabam liquidando lá. Então, daí precisava liquidar, porque já tinha subido muito. A maioria querendo fazer lucro sobre as altas, né, Alex? Acabaram liquidando e aí a gente viu o mercado acabar invertendo, né? Fechando negativo nas médias e longas e positivo só nas curtas, aí no novembro e janeiro. Então, é um mercado de dia de fechamento invertido, justamente porque até janeiro, a posição de soja americana, há uma expectativa que a China continue comprando forte e levando soja americana para suprir a diferença aí que nós temos aí 2-3 semanas de atraso na safra brasileira, que a soja que iria entrar em fevereiro provavelmente vai entrar em março, e daí o embarque vai ser final de março e abril. Então o mercado acredita que parte dessa soja vai ser comprada aí para cobrir essa diferença, esse espaço aí de soja americana. Então esse é o ponto. E como a safra, as negociações da soja americana estão muito adiantadas, são recorde histórico em rapidez de negócios, já tem praticamente 39 milhões de toneladas negociadas, dá 57,8, que é a projeção do USDA. Então, o número está muito avançado. 67% das projeções já estão negociadas. E agora a China chegando mais agressiva...
Ô, Vladimir, mas tem alguma estimativa de quanto mais a China poderia comprar para suprir esse vazio deixado aí pelo atraso da safra brasileira?
Olha, há uma expectativa de umas 5 milhões de toneladas, Alex, que é uma demanda aí...
Além do que já está projetado.
Além do que já tem, umas 5 milhões a mais aí, que seriam necessários para cobrir 2-3 semanas aí de demanda deles lá. Então, aí saltaria esse estoque, essa comercialização aí americana para quase estrangular o volume previsto para o ano, né? Porque, historicamente, se for a gente olhar o ano passado tu tinha 31% da projeção... Uhum. Da exportação já realizada. Então, hoje é 67%. O ano passado era 14,3 milhões de toneladas negociadas da exportação. Hoje é 39. Então, adicione mais o que vem pela frente de compras da China. Vamos supor que compre mais 5 milhões, vai para 44. E aí já vai para mais de 70% das projeções há muitos meses do ano comercial deles, que vai fechar lá em agosto do ano que vem. Então, esse ponto que deu o lastro aí para segurar as primeiras posições ainda em alta, né?
Uhum. Novembro e janeiro. E daí você falou que a China voltou hoje.
Isso.
Com que apetite, Vladimir?
Olha, o mercado até estava um pouco mais esperançoso aí com relação às compras da China. Só que o primeiro dia aí do final do feriadão deles, eles compraram 132 mil toneladas de soja americana hoje. E o USDA também confirmou a venda de outras 120 mil toneladas para outros compradores. Então, o volume do dia foi um volume bom, 252 mil toneladas. E esse argumento ele serviu de apelo positivo pela manhã. Depois, aí, de meio dia em diante, depois do meio do pregão, ele já não tinha mais força, já tinham esquecido que a China tinha entrado, né?
Mas qual que é a sua expectativa? A China vem forte aí nas compras, pelo menos nos próximos dias, ou vai esperar para ver o desempenho da safra brasileira? Vai pagar para ver?
Olha, Alex, eu se fosse o pessoal da China, que precisa da soja aí para até março, pelo menos, aí que a soja brasileira a gente vai poder garantir que vai embarcar no meio de março em diante, aí já não tem risco de não ter a safra, né? Por causa do atraso. E sexta-feira tem o relatório do USDA de oferta e demanda, e o USDA tem surpreendido com dados aí mais ajustados do que o mercado tem trabalhado. Eu, se fosse o pessoal da China, entrava amanhã comprando quinta-feira e sexta-feira, antes do relatório, ia comprar mais aí para garantir as posições atuais, porque nós temos que levar em consideração que a projeção do estoque do próprio mercado aí para final americano 2021 hoje já está abaixo de 10 milhões de toneladas. O USDA apontou 12,5 no relatório de setembro. Então, se o USDA chegar e vier um pouco mais otimista com relação à demanda agora nesse ano pós-pandemia, então aumenta a demanda americana em 1,5, 2 milhões de toneladas, e aumenta a exportação americana e mais 1,5, 2 milhões, ele vai criar uma demanda adicional de 3 milhões. A safra, hoje, ela é esperada que o USDA reduza ela em relação ao mês passado, porque houve problema climático na safra americana. Então, se vier todos esses argumentos, uma safra um pouco menor, uma demanda maior, o mercado pode ver estoques aí de 6, 7 milhões de toneladas. Aí o mercado cria um ambiente totalmente positivo, cria aquela tempestade perfeita para cima, e aí nós vamos saltar para 10,80, não 10,60. Então,
relatório de sexta-feira é importante, então.
O relatório de sexta-feira é muito importante, porque é o primeiro relatório que vai confirmar os dados reais dos estoques iniciais. Então, é aí... O estoque inicial e agora já indo já para a reta final da safra, com a colheita avançando, então a questão da oferta ela já vai estar definida. Agora as variações vão ser muito pequenas com relação à produção. Então, se tem um estoque menor e tem uma produção menor, então você não tem muito volume de oferta de produto. Mas a demanda, você sabe que a demanda está sendo maior do que era projetado. E a demanda de alimentos no mundo esse ano, ela está surpreendendo. Dá para ver que a nível global a demanda de alimentos ela cresceu. E isso não é só a soja, é os demais produtos todos. Isso dá para ver que o trigo também disparou as cotações, está acima de 6 dólares em Chicago, muito forte, em função de demanda forte e quebra de safra. O arroz no mercado mundial está em alta, todo mundo está firme, né? Então, e uma coisa que aconteceu na pandemia foi um efeito globalizado, que quase todos os países do mundo, eles auxiliaram a população toda que tem algum problema econômico ou tudo, os países ajudaram com relação à alimentação, o auxílio emergencial, que nem no Brasil, dinheiro distribuído, como nos Estados Unidos.
Que foi para alimento, né? Consumo de alimento.
Grande parte desse dinheiro acabou indo para a comida, né, Alex? E isso estimulou a comida. Como a população do mundo hoje ainda, desses 7,8 milhões, bilhões de pessoas, ainda tem uns 2 bilhões ou 3 que comem muito menos do que é o necessário, quando tem um dinheirinho novo, ele come mais. Então, isso que aconteceu no mundo. E aí, mais consumo e a produção é aquela limitada. Então, isso está dando argumento para as cotações se manter mais firme, né?
Daí você falou de um patamar de 10,80, mas para isso o relatório precisa confirmar essa demanda de soja maior do que a que vinha sendo projetada até agora, certo?
Sim, tem que confirmar a demanda maior, tem que confirmar que a safra americana tende a ser um pouco menor, porque hoje a projeção do mercado para a safra é 116,8 milhões de toneladas.
Uhum.
O USDA apontou 117,3 em setembro, então é 0,5 milhão de toneladas a menos, né? Que o mercado espera. Se o USDA não mudar, esse 0,5 milhão ele passa a ser oferta. Então, se mantiver 117,3, o estoque já não cai abaixo de 10.
Uhum.
Ele já vai ser acima. Se o USDA mantiver uma projeção de consumo conservadora, o estoque não vai ser 10,5, 10,300. Ele já vai voltar a ser 12,5 de novo. Então, uhum, aí o mercado acaba liquidando. Em vez de o mercado subir, ele pode até liquidar posições e recuar aí, porque ele está trabalhando em patamares aí dentro dos melhores níveis desde... A cotação de hoje ela está dentro dos maiores níveis desde 24 de maio de 2018. Então, hoje é o nível maior desde 24 de maio de 2018. Então, o mercado está forte, está alto e o ambiente continua positivo, mas por isso que o relatório do uso da sexta-feira, com esses dados novos, ele se tornou bastante importante, Alex, porque não é só a China voltar a comprar, é a questão dos números, qual é a realidade do que vem pela frente, quanto que vai ter desse número de safra para abastecer. Então, se o uso da vier cortando safra americana, o estoque já é menor, isso ele vai só ter que corrigir, isso não pode mudar, ele já reduziu semana passada e é verdade, é o verídico isso, uhum, né? É o estoque final. E aí a demanda, né? Se o USDA for um órgão que agora veja que a demanda do mundo de alimentos cresceu e ele corrija isso para dentro dos dados americanos, tanto a soja como milho e trigo, e também no quadro mundial ele corrige na mesma linha, nós vamos ter estoques e quadro muito ajustados de todos os grãos, né? Porque na produção mundial de grãos hoje, nós estamos produzindo menos do que estamos consumindo, nós estamos consumindo estoque mundial.
Ô, Vladimir, mas a volta das chuvas aqui no Brasil, ela pode, de repente, barrar essa questão aí da demanda e da oferta maiores que o projetado aí? Demanda maior que a projetada, oferta menor que a projetada?
Um pouco sim. Essa chuva, a hora que ela bater no chão, ela vai servir de esfriar um pouco a cabeça dos operadores, né? Então...
Mas o viés é autista. Ele só interrompe um movimento, certo?
Sim, sim. Os fundamentos, que são estoque inicial, produção, uhum, demanda, estoque final, esses fundamentos básicos, eles são positivos. Eles são de manter cotações firmes.
Uhum.
Mas o ambiente de curto prazo, que é as chuvas regulares aí se normalizar, esse ele tem um efeito instantâneo, né, de curto prazo.
Muito bem.
Depois o mercado pode se recuperar até os patamares e voltar a trabalhar acima de 10,5.
Mas influencia, né?
Mas ele influencia muito mais rápido do que qualquer outra coisa, né? Porque choveu, o pessoal vê, choveu bastante, vai continuar, amanhã choveu. Aí não há tranca. Daí você cria um ambiente confortável para o comprador, né? Para o importador, para o consumidor. Daí você cria uma condição aí de não precisar apressar compras e fazer contratos, né? De não precisar correr atrás. Né?
Sim, sim, verdade. Ô Vlamir, mas e olhando para o Brasil, que momento está a nossa comercialização agora?
Olha, a safra velha tem mais de 95% dela comercializada, a safra do grão disponível.
Preço safra... recorde mantido, se mantendo.
É, os preços são recordes, né, Alex? Hoje aí gira na faixa de R$160 aí perto das indústrias do sul, perto de 157 a 160 nas indústrias do centro-oeste, 158, 160 no sudeste. Então é dentro dos níveis recordes. No interior também. Os portos aí da safra atual, ele já não compete, né? Porque ele fala em 150, 152, a soja aí de outubro, novembro, ninguém quer vender, sim, ninguém vai vender mais barato no porto que na indústria.
É.
E a diferença já está R$10 praticamente abaixo aí nos portos.
Negociação para safra nova tem?
Safra nova também, os números não estão atraindo o pessoal para voltar a vender novamente, porque sem chuva o pessoal não veio para o mercado. E os níveis da safra nova também estão bem próximos de um recorde, né? Porque hoje tinha indicativo aí de 137 em São Francisco para fevereiro, mas ninguém quer vender fevereiro, porque nem sabe se vai ter colheita em fevereiro. Tem 135, 136 para maio, junho, também com cotações aí dentro dos melhores momentos, também sem pressão de venda, porque a maioria já vendeu bem, temos aí... Eu acredito que no momento tem umas 65 milhões de toneladas de soja já negociada na safra nova. Então isso anda bem pertinho de 50% a nível de Brasil, né? Se pegar o Mato Grosso, tem uns 60% do que das 35 que deve colher, que é o que está mais adiantado. Então todo mundo está bem vendido, Alex. E agora, como o mercado viu que as cotações subiram muito frente às comercializações anteriores, ele acabou tirando todo mundo de campo aí, que está mais preocupado em plantar e ver a safra andar do que negociar.
Ô Vlamir, você falou de 135, 136 é o que estão oferecendo para a soja lá para entrega maio, junho, né?
Nos
portos, isso. Qual seria o ponto de atração aí para o vendedor?
Olha, para maio, junho, que é o período que vai ter soja, o pessoal começa a falar em 140, né? Porque o que a gente via hoje de alguns assim, não, eu poderia estar colocando, porque né, em maio vai ter soja, não é só, o tempo não vai ficar seco até dezembro, né? Para não ter colheita até maio. Então, em maio todo mundo vai ter soja, isso é tranquilo. Mas um dos temores que o pessoal começa a ver hoje, que a gente já está colocando para o produtor também, se tentar pensar na posição de vender futuro, aí, principalmente nesse período de pico, é que como nós vamos ter pouca soja para embarcar, para colher e entregar em janeiro, quase não tem ninguém que vai ter soja. Fevereiro também muito pouco, daí vai começar a entrar em março, e nós vamos ter um março e abril com muita soja, e a entrega março, abril, maio. Então nós temos que levar em consideração a concentração de movimento de caminhões, de entrega, de porto. Uhum. Então, a logística provavelmente vai ficar cara se o cara não contratar logo essa logística. E também não é fácil contratar agora, que todo mundo está vendo que vai acumular para frente. Então, o frete dispara. Então, daí você pega assim, o pessoal diz, o alvo é 140 para posição de maio e junho. Mas nesse nível, no porto, não dá liquidação de exportação com o prêmio em Chicago. Uhum. Né? Então, tem alvo, sim, de 140 em diante. Porque
mas
o pessoal quer se proteger com relação à logística, né? Que sobe o preço do frete.
Mas não tem negócio, né? Acontecendo.
Não tem. Esse seria um número nominal só de especulação, né? Porque no momento não tem viabilidade na relação. Em função de Chicago e prêmio e dólar, não dá essa condição.
Perfeito. Muito bom, Vlamir. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente trazendo e traduzindo o mercado, as negociações do mercado aqui para a gente. Volte sempre.
É isso aí, Alex. Vamos ver sexta-feira o que o USDA traz de bom aí. Vamos torcer que ele seja realista, né? Que venha com a safra um pouquinho menor, americana, tanto de soja e milho. Os dois aí estão com produção de safra menor. Venha com a demanda um pouco maior, que a realidade do planeta é essa, uma demanda maior de alimentos em geral, não é só soja e milho.
E estoque abaixo de 10 milhões, né?
E o estoque vai ser menor, a lógica é essa, né? Então, e daí vai dar um argumento para as cotações médias se estabilizarem, aí vamos pôr o milho acima de 4 dólares, a soja talvez acima de 10 dólares e meio, nas posições mais curtas, então daria essa condição. Então, e um ambiente que seria favorável para os produtores da América do Sul toda, Paraguai, para Argentina, brasileiros, o próprio produtor americano. E nesse patamar ainda não quebraria a China, né, que é o maior importador. Né? Então ainda estaria dentro da margem de esmagamento chinesa. Então seria bom para todo mundo, vamos dizer assim, né, Alex?
Legal. Vamos aguardar o relatório então, Vlamir. Obrigado por enquanto.
Vamos fazer aquele convite do pessoal nos seguir no Instagram, aí, no Brandaliz Consult, Vlamir Brandaliz, aí, que a gente tem colocado essas informações aí, bater papo aí, colocamos aí dados aí sobre o mercado para ajudar o pessoal a tomar as decisões.
Legal. Lá no Instagram, então, como é que o pessoal te acha, Vlamir?
No Brandaliz Consult e no Vlamir Brandaliz no Instagram, lá você acha nós. Lá.
Muito bom. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima.
É isso aí, Alex. Um grande abraço.
Tá aí. Vlamir Brandaliz, Brandaliz Consult aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando direitinho todas as possibilidades de movimentação lá na Bolsa de Chicago. Pessoal de olho na volta da China, pessoal de olho no relatório do USDA da próxima sexta-feira. Relatório pode trazer alguns números importantes que podem mexer com o mercado. Se confirmado uma demanda mais firme e uma oferta realmente mais restrita, potencial para chegar aos 10,80, segundo o Vlamir. Vamos, então, acompanhar os preços de fechamento do mercado nesta quarta-feira. Olha aí, o novembro, 10,51, fechando com 7 de alta. O janeiro, 10,51 também, alta de 6 pontos. Já o maio perdeu 5,5 pontos, fechou a 10,24. E o julho, 10,25 dólares por bushel, uma queda de 5,5. Essa diferenciação entre os primeiros vencimentos e os vencimentos mais longos foi explicada pela possível necessidade de demanda chinesa em função do atraso da entrada da safra brasileira. Daí a China demandaria mais soja lá dos Estados Unidos, principalmente no período entre janeiro e fevereiro. Isso justificaria, portanto, essa movimentação positiva para esses vencimentos. Vamos lá, vamos aos números do milho. Dezembro, 3,88 dólares por bushel, 3,75 de alta. Março, 3,97, alta de 3 pontos. Para maio, 4,02 dólares, alta de 2,75. E julho, 4,05 dólares, alta de 2,5 pontos. São os números do milho. Vamos ao trigo. Dezembro, 6,07 dólares por bushel, 14 pontos mais 75 de alta. Março, 6,10, 11,75 de alta. Maio, 6,11, 10 de alta. E o julho, 6,05 dólares por bushel, alta de 9 pontos. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.